Bezrat Hashem, Daf Kuf Alef, sábado de Shabbat. Estamos Daf Kuf Alef na sétima linha, começando um assunto novo. Fala Gamara Maravuna. Falou Ravuna o seguinte ensinamento: Hane Bitziata de Meishan, El Metal Tilim Baen Elabearba. Bitziata de Meishan era um tipo de barco que ele se estreitava até uma largura mínima embaixo, e em cima ele tinha uma largura de 4 tfahim, no mínimo, e uma altura de 10 tfahim. Ou seja, em cima tem aqui aquela área para fazer um rejuteahir, porém embaixo não. Qual é a lei com relação a esse barco? Pode carregar lá ou não? Será que é um rejuteahir ou não é? Ele é meio-meio, embaixo ele não tem uma largura de 4 tfahim, mas em cima ele sim tem. Falou Rav Huna, ele não é um rejuteahir. Em metal terimba, ele não pode carregar dentro desse barco. Somente dentro de 4 amot, mais do que 4 amot não pode mais carregar. 4 amot é mais ou menos 2 metros, aquela quantidade que a gente já sabe que é o trabalho de carregar é 4 amot. Por que não pode carregar lá? Em cima tem uma largura de 4 tfahim, também tem uma altura de 10 tfahim. Fala que Rav Huna não pode carregar, por quê? Porque embaixo não tem uma largura de 4 tfahim. Se embaixo não tem uma largura de 4 tfahim, aquelas paredes, as mechitzot de baixo, não são consideráveis, não são importantes pela Halakha. É como se elas não existissem pela Halakha. Se elas não existem pela Halakha, então existem as paredes em cima e não embaixo. É uma mechitzat luya. Mechitzat luya é uma parede que está só presa no teto e não tem uma base no chão. Não é uma mechitzat para fazer um rejuteahir. Isso fala Rav Huna, esse barco é como se fosse uma mechitzat luya. É como se tivesse paredes penduradas no ar, sem uma base. Uma vez que embaixo ele se estreita muito, menos do que 4 tfahim de largura. Isso falou Rav Huna aqui. Explicou melhor a Gemara qual é o caso. Velo amran, ela she'en bepachot mishlosha arba'a, aval yesh bepachot mishlosha arba'a leit lanba. Agora vai limitar esse caso. Quando é que a gente falou essa lei? Quando, se a gente chegar a uma altura, até os 3 primeiros tfahim de baixo para cima, não tem uma largura de 4 tfahim lá, nos primeiros 3 tfahim de altura. Porém, se tem uma largura de 4 tfahim, então embaixo, nesses 3 tfahim primeiros, aí não se falou essa lei. Por quê? Porque os 3 primeiros tfahim é lavud. Já sabemos que é como se fosse uma extensão do solo. É como se fosse fechado pela Halakha, duas superfícies que estão perto uma da outra, 3 tfahim, ou seja, menos do que 3 tfahim, é considerado que está fechado, não tem aquele espaço. Aqui também, se chegando aos 3 tfahim, por exemplo, tem no meio aqui uma largura de 4 tfahim, é como se o chão começasse de lá, uma vez que tem lavut, o chão começou de uma superfície que tem lá esses 4 tfahim de largura. Mas assim, tem uma base para essas mechitzot, não é uma mechitzot pendurada no ar, tem uma base que tem 4 tfahim, é uma coisa importante e já faz com que todo o barco seja um rejuteahir e pode carregar 4 amot lá mesmo. Isso falou a Gemara aqui, avalej bepachot migimel arba leit lanba. Outra possibilidade, veimalinu kanev urban leit lanba. Outra possibilidade aqui é que se até chegar nessa largura de 4 tfahim a pessoa preencheu isso com bambus, com plantas, fechou aquele espaço embaixo do barco, então ele também pode carregar esse barco. Por quê? Porque fechando aqui com coisas, com bambus e plantas, é começando que o chão começasse dessa largura de 4 tfahim e pode carregar, porque toda a mechitzah tem uma base agora, não uma mechitzah pendurada no ar, uma mechitzah tluya. Pergunta com Maramad que vai Rav Nachman. Rav Nachman perguntou contra Rav Huna: Velema gudachit mechitzta? Deveríamos falar gudachit mechitzta. O que significa gudachit mechitzta? Pela Halakha, se existe aqui alguma superfície no ar que limita um certo recinto, por exemplo, um canto de um terraço, um utensílio que está pendurado no meio da rua e tem uma largura de 4 tfahim, por exemplo, a gente fala que tem gudachit mechitza. Gudachit mechitza significa vamos abaixar as paredes até o chão. Abaixando as paredes significa vamos imaginar paredes aqui virtuais, imaginárias, que vão dividir os recintos, mesmo que não existe uma parede física, mas existe uma parede pela Halakha. Essa parede brelahá divide recintos. Um recinto não é delimitado somente porque tem uma parede fixa. É delimitado porque tem lá uma coisa que dá para perceber que terminou o recinto e começou outro recinto. Também um canto de um terraço, por exemplo, já dá para perceber que tem aqui embaixo do terraço e depois na fora do terraço, isso delimita os recintos. Aqui também eu ia falar a mesma coisa. Imaginando aquele barco, a parte de cima está larga, tem uma largura de 4 tfahim, por exemplo. Embaixo está estreito. Vamos imaginar que esse canto aqui do barco vai descer de lá, mechitzot, paredes imaginárias, uma largura de 4 tfahim, e é como se fosse esse barco seja um quadrado, que a base dele também tem 4 tfahim. Por quê? Porque essas mechitzot fazem com que as paredes do barco sejam aqui mais largas, e tem uma base de 4 tfahim, não é mechitzat luya. Isso perguntou Rav Nachman Milotania. Não é verdade que tem uma braita? Sim, fala Rav Nachman. Rabi Yossi berabi Yudá omed na askané bereshut verabim o bereshut raskal. Tinha lá um poste na rua. Em cima tinha uma cesta. Vezerak benachal gabaf chayav. Tinha um poste que tinha uma altura de 10 tfahim. Porém, não tinha aqui uma espessura, uma largura de 4 tfahim. Porém, tinha uma cesta em cima desse poste. A cesta tinha uma largura de 4 tfahim, mas não tinha uma altura de 10 tfahim. E aconteceu, a pessoa jogou um objeto sobre essa cesta, está obrigado ao Korban Hatat. Por quê? Porque esse poste já virou um Reshutei Achid, mesmo que o poste não tenha uma largura de 4 tfahim. Mas uma vez que tem lá uma cesta em cima, a gente fala Kudai Achid Mechitzta, as paredes desse utensílio vão até o chão, de uma forma imaginária, e delimita aqui a largura do poste, uma largura de 4 tfahim, como se fosse um Reshutei Achid perfeito, está obrigado ao Korban Hatat, a pessoa carregou do da rua para esse poste. É a mesma coisa aqui. Alma Amrina Gudachet Mechitzta. Hina Minema Gudachet Mechitzta. Também aqui, com relação ao barco, já falar a mesma coisa. Vamos imaginar aqui paredes que vão descer até o fundo do mar. E tudo que está embaixo vai ser um Reshut Yachid. Matk Tevlar Rav Yosef. Perguntou Rav Yosef contra Rav Nachman. Rav Nachman quer falar que pode carregar sempre nesse barco. Mesmo que não tenha lavud aqui, pode carregar nesse barco por causa de Gudachet. Perguntou Rav Yosef contra Rav Nachman. Velo shmia leu lead amar Rav Yudá amar Rav? Será que Rav Nachman não escutou isso que Rav Yudá falou em nome de Rav? O mato vai me chamar Rav Yudá, tem que falar que Rav Yudá que falou, Betanea lá. Sobre essa braita, desse trascal, dessa cesta sobre o poste, está escrito numa braita. Vahachamim potrim. Os sábios falam que está isento do Korban Hatat se carregou para cima desse poste. Ou seja, Rabi Yosef Rabi Yudá falou que tem Gudachet Mechitzta, mas aparentemente os Hachamim falam que não tem Gudachet Mechitzta. E a pessoa que carregou para cima desse poste dessa cesta não está obrigado ao Korban Hatat, uma vez que não tem aqui uma largura de 4 tfahim para esse poste. Perguntou a Abai, você não sustenta que tem Gudachet Mechitzta? Tem uma outra braida explícita que tem Gudachet Mechitzta. Amud Birshut Rabim Gavu Asara Verachav Dalet. Aqui é um pilar que está na rua. A parte de cima do pilar tem uma altura de 10 tfahim e uma largura de 4 tfahim. Porém, a base não tem uma largura de 4 tfahim. Vamos imaginar aqui um pilar que se estreita quando ele chega perto do chão. Não tem a base de 4 tfahim. Veyesh bekatzar shelo gimel. E tem assim, nessa parte fina do pilar, na base, que não tem 4 tfahim de largura, tem aqui uma altura de 3 tfahim que fica fino o pilar. Vezarak venach al-gabav. A pessoa jogou um objeto e caiu sobre esse pilar, Hayaf, está obrigado com o Korban Hatat. Por quê? A base não tem 4 tfahim de largura, porque está obrigado com o Korban Hatat aqui. Aparentemente não é o Reshut Yachid. Al-mamrina gudachet mechitzta. Daqui a gente vê que se fala gudachet mechitzta. Por quê? E quando a gente vai imaginar aqui, quando se estreita esse pilar e fica menos do que 4 tfahim de largura na base, vamos imaginar aquele cantinho que está começando a fazer a diagonal aqui para se estreitar, aquele canto lá é suficiente para a gente falar Gudachet Mechitzta, porque ele tem lá 4 tfahim de largura. Então a gente vai descer paredes imaginárias até o chão. É como se a base também tivesse 4 tfahim, por isso está obrigado a colocar cada pessoa que carregou da rua para esse pilar. Aqui também com relação ao barco é a mesma coisa. Daqui a gente vê essa breve que você fala Gudachet Mechitzta. Como Rav Nachman pensou em falar? No Agmará, אחרי המקודח, אני מחיצה כמו זכור לסם, אבל כמה זמן קויזה. מי דהיליה? פרגונת הגמרא, התאמה ועלי מחיצה שהגדיים בוקים בה, אך אבא מכילה מחיצה של הגדיים בוקים בה. Agora, Barata, voltando a responder a pergunta era com relação àquele trascal, aquela cesta em cima do pilar que os Rahamim falam que está isenta do Korban Hatat, não se fala Gudach en Mechitzta, por quê? Rav Nachman falou que sim, fala Gudach en Mechitzta, Bai trouxe uma prática que fala Gudach en Mechitzta, e Rav Yosef trouxe uma prova que não se fala Gudach en Mechitzta, por quê? Lá é diferente que lá uma Mechitzta Shagdaim Bokimba. Se tem lá um poste que tem um trascal, aquela cesta em cima, os cabritos, os animais, passam por baixo dessa cesta e anulam a mechitzá. Tá bom que pessoas não passam embaixo de uma cesta que tem lá uma altura de 10 tfachim, 1 metro mais ou menos. A pessoa não vai entrar aqui embaixo para passar justamente estreito, perto do pilar. Mas os daim, os cabritos, sim passam, anulam a mechitzá. Uma vez que tem lá cabritos, a gente não percebe que tem lá um canto de uma cesta que está delimitando recintos. É parte da rua, os animais passam por lá. Aí a gente fala que não se tem gudach en mechitzá. Mas na situação de um barco, por exemplo, a gente fala que tem gudach en mechitzá. Existe uma mechitzá imaginária que desce numa largura de 4 tfachim. Também com relação ao pilar, aquele pilar que se estreita em sua base, os cabritos não vão se apertar para passar justamente por lá. Então a gente continua falando Gudach en Mechitzá nesse caso. Está obrigado a tomar Hatat, Amre Shutei Achit, Acha Avela Mechitzá, Shelak Daim Bokim, mas eu falo Gumaré com relação ao barco, com relação ao pilar. Os cabritos não passam lá tão perto desse pilar e não cancelam a Mechitzá. Essa é a resposta. Amalei Rav Acha Bered Rav Acha de Ravashi, falou o sábio, Gabis Finanami, Haika Bekiad Dagi. Ou seja, Rav Nachman discutiu com Ravuna. Ravuna fala que não pode carregar naquele barco que tem a base dele menos que 4 tfachim de largura. Rav Nachman falou que sim, pode. Se fala Gudach en Mechitzá. Agora o sábio perguntou contra Rav Nachman, como você pode falar que pode carregar lá porque fala Gudach en Mechitzá? Tem Bekiad Dagi? Os peixes passam por essa Mechitzá, devem anular a Mechitzá. Do mesmo jeito que a gente falou com relação a cabritos, mesmo que com relação a peixes, os peixes passam e anulam a mechitzá. Explica como era a lei bequiá da guimnoshme bequiá. Isso que os peixes passam nessa gudach de mechitzá não cancela as mechitzot. Por quê? Falam os comentaristas. Porque não dá para ver os peixes passando. Os peixes estão embaixo da água. Uma pessoa que veio de longe fala que tem uma mechitzá aqui porque tem um canto do barco que delimita um certo área. Mas os peixes não cancelam isso, explicando melhor aqui. Esse conceito que os cabritos eles anulam a mechitzá, não é porque eles passam por lá e eles esbarram em uma mechitzá e acabam com a mechitzá. Não é por isso. Porque se fosse assim, é a mesma coisa com relação a peixes. Os peixes passam por baixo da mechitzá e anulam a mechitzá. O conceito é diferente aqui. Isso que a gente fala que os cabritos anulam a mechitzá é porque não é visível uma delimitação de dois recintos, uma vez que os cabritos passam por lá. Mas os peixes não atrapalham isso, ninguém consegue ver os peixes passando por baixo do barco. Uma vez assim, eles não estão aqui indo contra a essa aparência de uma mechitzá imaginária. Existe aqui esse conceito de Gudach en Mechitzá que vai até o fundo do mar ainda. Uma prova para isso, Minat Tembra, qual é a prova aqui? Bekiat Dagim, Loshme Bekiá, isso que os peixes param, não anulam as Mechitzot. Debar Minei Rabi Tavla Mirave. Falou o sábio, perguntando uma questão. Mechitzat Liya Maljadatir Bechurvá. Com relação a uma curva, um lugar abandonado, um lugar destruído. O costume é ter Mechitzat Liya. Tem aquela parede que só está presa no teto, mas está quebrada em sua base. Será que pode carregar lá em Shabbat? É um Rechut Eachim, uma vez que tem Mechitzot penduradas, Adamalei. Em Mechitzat Liya Materet, viramos a página, ela Bamai. Falou o sábio, uma Mechitzat Liya só permite carregar no mar. Só lá pode carregar, numa curva, num lugar seco, não pode carregar, porque tem uma Mechitzat Liya, um carmelite, é um receito rabínico. Kalu Sheikilu Hachamim Bamai. Falou o sábio, os rabinos facilitaram com relação à água, porque a água é um carmelite. Pela Torá poderia carregar lá, e facilitaram. Por exemplo, a pessoa que tem uma casa em frente ao mar e tem um terraço que está em cima do mar, a pessoa pode fazer um buraco no chão do terraço para jogar um balde e pegar água do mar em Shabbat. Não tem problema. Se a pessoa fez paredes em volta desse terraço de 10 tefachim as paredes, pode carregar do mar para o terraço. Por quê? Porque as paredes aqui de fora do terraço, as extremidades, é como se fosse delimitando um recinto. A gente fala Gudah Mechitza, e essas paredes imaginárias vão até o fundo do mar. E tudo que está embaixo do Reshut Yahid pode carregar de lá para o terraço tranquilamente. Os sábios facilitaram, fizeram uma kula com relação ao mar. Porém, com relação a uma curva, não. Pergunta como é com relação a isso. Ve'amai ha'ika bikiat dagim. Por que pode carregar? Tá bom que tem Gudah Mechitza, mas tem peixes lá. Os peixes cancelam a Mechitza. Ela chama mina bekiat dagim, não chama bekiat. Fala Gemara, ainda deve ser que bekiat dagim, isso que os peixes passam por baixo de um gudahit, não anulam a Mechitza, como a gente falou anteriormente. Continua aqui a Gemara. Sfinot kshirot, vimos na Mishnah, você tem dois barcos, um do lado do outro e um amarrado ao outro. Pode carregar de um para o outro em Shabbat, não tem problema. Fala Gemara, pshita, com certeza pode carregar de um para o outro. A Gemara entendeu que se trata de barcos da mesma pessoa, estão amarrados, pode carregar de um recinto para outro recinto, que seja da mesma pessoa em Shabbat, não tem problema. Qual é a novidade aqui? Amarava lonitzrecha eleatir bitzitche benem. Falou Rava, a novidade aqui é que a pessoa pode carregar de um barco para outro barco, mesmo através de uma canoa. Ou seja, ele vai pular de um barco para uma canoa, da canoa vai pular para outro barco e pode fazer isso em Shabbat. Qual é a novidade aqui? Mesmo que a canoa não está amarrada com os barcos, pode fazer isso, não tem um receio que talvez a canoa vai fugir e a pessoa vai acabar carregando no Carmelito. Pergunta como era, Amar Lei Rav Safra, Moshe Shapeka Amarta, elogiou Rava. Moshe, você já está chamando ele de Moshe Rabbeinu, um gadolador? Shapeka Amarta, você falou uma coisa certa? Mitartiri Mizulezutnan. Isso é escrito na Mishnah, que pode carregar de um barco para outro barco. Então está escrito aqui que vai carregar através de uma canoa. Não pode ser que essa é a novidade aqui. Não se trata de uma canoa. Então volta à pergunta, qual é a novidade? Com certeza pode carregar de um barco para outro barco, seja da mesma pessoa. Ela mara safra, lonitz lecha ela learevo letal termizulizu. Falou, safra, se trata aqui que a pessoa fez niruvê hatzerot. Ou seja, se trata de barcos de duas pessoas diferentes. Pela Torá poderia carregar, porque pode carregar pela Torá de um lexute yahid para outro lexute yahid. Porém, os rabinos falaram que não pode carregar de um Reshut Yahid para outro Reshut Yahid se seja de duas pessoas diferentes. Tem que ter um Eruvê Hatzerot. É como aquele condomínio que a gente já viu anteriormente, que muitas pessoas moram nesse condomínio, que os sábios falam que tem que pegar um pão e colocar na casa de outra pessoa. Aí pode carregar nesse condomínio, porque é como se todo mundo morasse juntos numa mesma casa. Aqui também se trata que pode fazer Eruvê Hatzerot, de um barco para outro barco e carregar de um para o outro. Qual é a novidade? Fala os comentaristas. Mesmo que um barco é uma coisa móvel, não é como casas num condomínio que estão fixas lá. Uma vez estão amarrados, uma vez eles estão separados. E mesmo assim pode fazer o Bechatzerot aqui, misturar aqui uma moradia com outra moradia, transferindo uma comida para outra residência e fazendo com que todo mundo morasse no mesmo barco. Esse é o conceito de Eruvê Hatzerot e pode fazer isso com relação a barcos também. Porque detalhe, uma prova que pode fazer Eruvê Hatzerot com relação a barcos, Sfinot Kshirot Zubezum, Arvino Metatrim Zulezum. Se tem barcos amarrados um com o outro, eles estão perto um do outro. E já vimos na Mishnah que tem que ter uma distância aqui no máximo de 4 tfachim, de 140 centímetros. Então, se eles são amarrados, pode carregar de um para o outro fazendo Eruvê Hatzerot, isso quer dizer Me'arvin. Fazendo Eruvê Hatzerot, pode carregar de um para o outro. Nifseku Nesru. Porém, se essa corda que amarrava os dois barcos se desprendeu, então está proibido carregar de um para o outro. Por quê? Porque eles estão separados um do outro, o mar separa entre eles, o mar é carmelita, não pode carregar de um recinto privado de uma pessoa para outro recinto privado de outra pessoa, mesmo que tenha Eruvê Hatzerot, se eles passam aqui entre um carmelita, não pode fazer isso, aqui também não pode fazer isso. O mar é carmelita, é um recinto rabínico. Hazru venikshelu, Sim, aconteceu que em Shabbat mesmo voltou a se prender esses barcos. Ben Shogegin, mesmo que a pessoa que fez esse nó foi involuntário aqui, ele fez uma coisa proibida, mas ele não sabia que era proibido, ele foi Shogeg. Ben Mezidin, mesmo que a pessoa sabia que era uma coisa proibida fazer esse nó. Ben Anusin, mesmo que a pessoa foi forçada a fazer esse nó, alguém forçou ele. Ben Mutin, mesmo que a pessoa foi equivocada, queria fazer uma outra coisa permitida e acabou fazendo um nó proibido. Foi mitasek, foi uma forma inconsciente aqui o trabalho proibido. Hazule Eteran Elishon, se aconteceu isso em Shabbat, então voltou aqui a permissão de carregar de um barco para outro com através do Eruv Hatzerot. Mesmo que foi de uma forma proibida, aqui essa junção dos barcos outra vez pode carregar tranquilamente. Mesma coisa com relação a uma rua que tinha esteiras dividindo pedaços da rua para pessoas morarem lá em Shabbat. Por exemplo, dividiram uma rua em várias aqui separações, cada família ia morar num pedaço da rua, e para aquele Shabbat, onde eles juntaram, fizeram aqui paredes com esteiras e fizeram um lixo-terrinho no meio da rua. Uma vez que é um lixo terri de várias pessoas diferentes, então tem que fazer o verhatzelot para poder carregar de um para o outro. Niglelu, Nesru, se aqui se desprendeu essas esteiras e voltou a ser um lixo terabim, voltou a proibição de carregar de um para o outro, porque já virou uma rua, não serve o verhatzelot da rua com certeza. Hazru benifresu, outra vez colocaram essas esteiras. Ben Shogegin, fizeram uma coisa proibida, fizeram uma parede aqui separando o Eshut Arabim. Mesmo que não sabiam que era proibido, Ben Mezidim, mesmo que sabiam que era proibido, foram voluntários nisso. Ben Anusin, mesmo que fizeram de uma forma forçada. Ben Mutin, mesmo que fizeram de uma forma equivocada, queriam fazer uma outra coisa, acabaram fazendo uma coisa proibida. Hazule Teirad Arishon, voltou a ser permitido carregar de uma separação para outra através do Eruvê Hatzerot, o mesmo conceito que a gente viu anteriormente. Agora vai lidar com isso. Como pode ser? A pessoa fez uma coisa proibida em Shabbat, está aproveitando desse trabalho proibido? Agora complementa agora. Shekom Mechitza Shenasa Beshabbat Ben Beshogeg Ben Bemezit Shma Mechitza. Esse é o conceito aqui que a gente já vê. Se tem uma parede que foi feita de uma forma proibida em Shabbat, mesmo que foi involuntariamente, mesmo que foi voluntariamente, essa parede é uma parede pela Halakha e divide recintos e tem aquelas repercussões que a gente já sabe. Pergunta agora, Eni, será que isso é verdade, que pode carregar agora de um recinto para outro através de uma parede que foi feita em Shabbat? Está tendo proveito de uma coisa proibida em Shabbat? Não está permitido fazer isso. Amar Rav Nachman. Todo esse conceito que uma parede que foi feita em Shabbat é uma parede e divide recinto é só com relação a Lizrok, ou seja, uma pessoa que está dentro daquele Erechut Hayahid, que foi feita através dessas paredes em Shabbat e jogou um objeto para a rua. Aí a gente fala que está obrigado com o Bar Hatat, está carregando do Erechut Hayahid para o Erechut Rabi, mesmo que esse Rishut Eachid foi feito de uma forma proibida em Shabbat, está obrigado a Korban Hatat. Lechumra, dificultando a lei, a gente vai considerar essas paredes como paredes consideráveis pela Halakha. Avaletal Telassur, porém, com relação a, por exemplo, aquela separação do Rishut Arabim através de paredes, essas esteiras. Letal Tel, locomover um objeto de uma separação para outra da rua, está proibido, não pode lucrar de um trabalho proibido em Shabbat. Explica como era o seguinte, que Itmar de Rav Nachman amezid Itmar. A resposta é o seguinte, tem uma diferença muito grande do que Rav Nachman falou e o que a gente tinha visto anteriormente. Rav Nachman falou que a gente não pode aproveitar de um trabalho proibido em Shabbat quando? Quando foi mezid, a pessoa que fez isso foi voluntária aqui no pecado. Aí a gente não pode ter proveito desse trabalho e não pode carregar de uma separação da rua para outra separação da rua, essas divisórias aqui através das esteiras. Se alguém fez isso no Bemezid, mas se fez isso no Beshogeg, pode. Então, o que a gente falou anteriormente, que essas paredes funcionam para aqui carregar de uma separação para outra, ou aquele nó que juntou os dois barcos pode carregar de um barco para o outro, foi Beshogeg lá. E isso que a Braita falou anteriormente, Bemezidim, mesmo que foram voluntários aqui no pecado, é a mesma coisa. Não é com relação a poder carregar de um para o outro, é verrumbra, para dificultar a Allahá. Se fizeram bemizi dessas paredes, alguém carregou de lá para a rua, obrigado com o Barakatat, porque pela Torá isso funciona. Isso que falou a Breta depois, qualquer mechitzá que foi feita em Shabbat, mesmo que foi bemizi, mesmo que foi bexogê, é uma mechitzá, é uma divisória de recintos. Agora vai voltar com o assunto dos barcos. Que tipo de corda tinha aqui entre os barcos? Amar Shmuel, Vafilo Kshurot Bechuta Sarval. Falou Shmuel uma novidade. Mesmo que os barcos estão aqui amarrados com um fio bem fino. Um fio que se usa para prender uma gola de um terno, por exemplo. É um fio bem fino. E Hidá, me pergunta melhor como se trata aqui do que Shmuel falou. Ideachol Amidá Pshita. Se é um fio suficiente para segurar os dois barcos juntos, com certeza essa é a lei. Que diferença faz o que é feito o fio? No final das contas, esse fio está segurando os dois barcos juntos. E é como se fosse aquele condomínio entre duas casas, que tem um verratzeiro e pode carregar de um para o outro, que é a mesma coisa com relação a barcos. E dele é coleamidana mai. E se é um fio muito fino que não segura aqui os dois barcos juntos, por que aqui está permitido carregar de um para o outro? Esse fio vai se desprender no meio do Shabbat. E não é chamado aqui de um condomínio entre os dois barcos para poder funcionar o Eruvê Hatzerot? Porque está permitido falar que era Leolam de Achole Amida. Na verdade, Shmuel falou de um fio que consegue segurar os dois barcos junto. A gente perguntou qual é a novidade. Se segura os barcos junto, tá? Claro que pode carregar de um para o outro. Shmuel, porque me deu a Shmuel, ele pensou em falar aqui diferente do que parecia de outro ensinamento de Shmuel próprio, que tem que ser aqui uma corrente de ferro para segurar os barcos. Shmuel falou em outro lugar que uma conexão entre barcos é uma corrente de ferro. Aqui ele falou diferente, não pense que aqui também é uma corrente de ferro. Mesmo um fio de segurar um terno é suficiente para segurar os barcos. Detnan, quando foi que Shmuel falou com relação à corrente de ferro? Kashrab davar ma'amida mevilatuma. Bidavar shel ma'amida e mevilatuma. Falou a Mishnah o seguinte: se um barco está preso ao solo com uma coisa que é ma'amid, ou seja, uma coisa que segura o barco, então transfere aqui a impureza da corrente para o barco. Ou seja, se essa corrente está dentro de uma tenda que tem um falecido lá, está presa dentro dessa tenda, essa corrente recebe a impureza do falecido, como qualquer objeto que está dentro de uma tenda que tem um falecido, tem tumat oel. E também essa corrente pega a impureza do falecido e vai transferir para o barco. Se é uma coisa que é ma'amidá, ou seja, segura o barco, então transfere a impureza. Se é uma coisa que é ma'amidá, não é uma coisa suficiente para segurar o barco, não transfere a impureza. Explicou Shmuel com relação a isso. V'amar Shmuel v'usha k'shura b'shashel t'shel barzel. Shmuel falou, olha, o que a Mishnah pensou em falar? Uma coisa que segura o barco, uma coisa que não segura o barco, é uma espécie de corrente. Se é uma corrente que normalmente segura o barco no solo, é uma coisa forte, é de ferro. Aí essa coisa de ferro recebe a impureza do falecido, vai virar também a impureza do falecido, como havia avotatumá, e vai transferir essa impureza para o barco, e o barco vai virar avatumá. Explicando melhor aqui. Um objeto de metal que entrou em contato com a impureza do falecido, ele vira aqui uma via avota tumá. O falecido é uma via avota tumá, é o pai dos pais de impurezas. E também essa corrente vira a mesma coisa, a via avota tumá, a raiz das raízes da impureza. Uma coisa que entrou em contato com essa corrente vira avatumá, vira uma raiz da impureza, o pai da impureza. É um nível menor do que a via avota tumá. O avatumá impurifica também pessoas, também utensílios. Se esse avatumá entrar em contato com outra superfície, essa outra superfície virou um rishonatumá, primeiro grau de impureza, não impurifica utensílios, não impurifica pessoas também, só impurifica comidas e bebidas. Uma vez assim, a gente vai entender aqui o que Shmuel falou. Se é uma corrente de ferro, essa corrente nem vira via avatumá e vai impurificar o barco, vai virar avatumá. Se o barco virar avatumá, vai impurificar também pessoas, também utensílios. Porém, se é uma coisa que não é o costume amarrar um barco com ela, com uma corda de fibra, ela não vira via avotatumá, ela vira avatumá se ela está numa tenda de um falecido, vai impurificar a barco, ou a empresa de lixonatumá, e o barco não vai impurificar pessoas e utensílios, vai impurificar comidas e bebidas. Isso fala aqui agora. Linyan tuma ou dirtiv. Com relação à impureza, falou Shmuel, que a conexão aqui do barco tem que ser uma corrente de ferro para ser chamada uma conexão. Aí vai transferir a impureza. Porém, com relação à nossa Mishnah, para amarrar dois barcos juntos, para poder carregar com Eruvei Hatzerot, não tem que ser uma corrente de ferro. Por quê? Que fala agora dirtiv bechalal cheref. Cheref ali o que é halal. A Torá fala o seguinte, fala o passo, וכל אשר יגע על פני השדה, בחלל חרף, או במת, או בעצם אדם, או בקבר, יטמא שבעת ימים. A Torá falou, qualquer coisa que encostou no campo, ou seja, um lugar que tinha lá um assassinato, fora da cidade, בחלל חרף, uma espada que matou alguém, ou במת, ou um falecido, ou בעצם אדם, ou um osso do falecido, ou becaver, ou um túmulo, itmar shivat yamim, vai ter impuro 7 dias. A Torá falou, uma espada ou um morto. Conectou aqui a espada com um falecido. Do mesmo jeito que o falecido vira via bota tumá, também a espada que encostou num falecido vira via bota tumá, a raiz das raízes da impureza. Isso fala aqui, Shmuel. Só com relação à impureza, a gente precisa de uma corrente de metal para transferir a impureza de havia a volta a tomar. A valenian shabat que mandei a rola a me dar, a filo bechuta sarval. Porém, com relação ao shabat, tudo consiste em amarrar duas barcos junto. Não precisa ser uma corrente de ferro. Mesmo que tenha um fio que amarra aqui a gola de um terno, por exemplo, que é um fio bem fino, mas ele consegue segurar esses dois barcos junto, já é suficiente para ser considerado um condomínio entre os dois barcos, moradias de duas pessoas juntas, e funciona o Vechatzerot, pode carregar de um para o outro em Shabbat, mesmo que eles estão amarrados. Isso fala aqui a Gemara, não como a impureza, aqui é diferente. Hashem, começamos amanhã um novo Daf, com novos conceitos, por a gente ficar por aqui, Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.